Vamos ler? Ou melhor dizendo, acompanhe, por favor, a minha leitura. Filipenses 1:9 diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler esses poucos versículos de uma carta linda que o Senhor escreveu através do apóstolo Paulo àquela igreja na cidade de Filipos. E a minha oração é que o teu Espírito Santo, de maneira muito generosa, graciosa, faça com que a nossa mente esteja atenta à tua palavra. Não permita que nos distraiamos nesse momento com coisas que aconteceram durante a semana, coisas que aconteceram durante esse dia, ou que imaginamos que há de acontecer na semana que se inicia. Mas que nada agora seja mais importante do que prestar atenção à tua voz. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao meu e ao coração de cada irmão e irmã aqui, mas não nos deixe distraídos em outras coisas. Atraia-nos pelo poder do teu Espírito, iluminando a nossa mente, fazendo compreender o texto, e o texto trazendo sentido e significado para o nosso agora, mas também força e graça para viver nessa sociedade a qual estamos. Em nome de Jesus, amém, amém. Hoje eu quero falar sobre uma palavrinha, projeta a palavrinha aí para a gente. É uma palavrinha chamada telos. Não é propaganda do restaurante do Maurão, apesar de ser a mesma expressão. Mas telos é uma palavra importantíssima para a sua caminhada. Telos é uma palavra grega. Aparece no Novo Testamento várias e várias vezes. E pode ter certeza que você já teve os seus conflitos existenciais por causa dessa palavrinha telos. Ou seja, telos significa propósito, finalidade. A primeira pessoa a definir essa palavra, telos, foi o filósofo Aristóteles, lá na Grécia Antiga. Olha que interessante a definição que ele trouxe para a palavra telos, ou ele cunhou essa palavra telos. Telos é um termo usado para referir ao pleno potencial ou propósito inerente ou objeto de uma pessoa ou coisa, semelhante à noção de um objetivo final. Além disso, pode ser entendido como o fim supremo do esforço do homem. Deixa eu resumir aqui. O que que o Aristóteles, esse filósofo que se aprende na filosofia, na escola, ensinava com essa palavra telos? Todo ser humano tem um potencial em si que ele precisa descobrir. E esse potencial que há no ser humano faz com que ele viva o propósito da história dele, a finalidade da existência dele. Você já passou por um momento de se perguntar: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo o que eu deveria realmente fazer? Será que Deus me quer trabalhando na empresa que eu trabalho, fazendo o que eu faço, desenvolvendo a profissão, estando com quem eu estou? Você já passou por momentos assim? Por que que eu estou nesse mundo? Qual que é a minha razão de existência? Será que eu faço parte simplesmente de um evento casual de alguém que veio ao mundo, de pais irresponsáveis, ou de pais que assim quiseram ter com que eu viesse a história, mas depois que eu vim a história, eles nunca se preocuparam em tentar me ensinar qual que é o objetivo da minha vinda? Será que eu adentrei nesse mundo e agora qualquer coisa que aconteça é assim mesmo, ou existe um propósito para mim? Existe um fim, uma finalidade. O Novo Testamento vai trabalhar essa concepção. Porque naquele tempo, os gregos achavam que a história da humanidade e a história do ser humano iam em duas direções. A história da humanidade é cíclica. Ou seja, não tem um começo, não tem um fim. A gente vai vivendo, 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 vivendo. As coisas vão se repetindo no passar da história. É como se fosse assim, ó, a história cíclica. Só que de repente os apóstolos, Jesus vai dizer: não, nós não estamos vivendo um círculo, aprisionados no tempo e no espaço, para ver o que vai acontecer. Pelo contrário, a história está sendo conduzida a um telos, está sendo conduzida a um propósito. Existe uma finalidade na inauguração da história da humanidade. A história está caminhando para um grande dia. Todos os eventos estão correlacionados. O passar do tempo tem um propósito em si. E quando o grego olhava para o ser humano, ele dizia: o ser humano não tem um telos, o ser humano não tem um propósito, o ser humano não tem uma finalidade na sua existência. Ele existe por existir, e a partir de agora, ele tem que dar algum sentido para a sua vida, senão a vida vai passar. E aí nós temos algumas discussões. Será que o ser humano existe e passa a buscar qualquer essência da vida dele? Ou é o contrário? Existe uma essência para que agora que começou a nossa existência, eu sei o porquê eu existo. Aí nós vamos ter um conflito do chamado existencialismo e do essencialismo. O que é isso? Existencialismo é o pensamento grego. Você existiu, nasceu, a partir de agora você tem que buscar o sentido da sua vida, a essência da sua vida. Não há, mas você tem que dar um sentido para a sua vida. Só que a percepção bíblica é o contrário. Não é que nós existimos e buscamos a essência, mas existe uma essência que nos faz agora existir com propósito. É como se, um exemplo, pegando meu próprio óculos, é como se esse óculos, ele estivesse aqui e a pergunta é, ou ele se perguntasse, para que que eu existo? Para que que eu sou esse objeto, nesse formato, com essas atribuições? E aí ele lançasse essa pergunta e não tivesse ninguém que respondesse. Aí ele precisa descobrir qual que é a utilidade dele. Ele precisa se virar para poder dar uma utilidade a quem ele é. Só que de repente a Bíblia vai dizer assim: não, você, óculos, só é um óculos, porque antes houve uma essência que te fez ser óculos, para que quando alguém te colocasse, você pudesse consertar a questão da percepção do campo visual. Você, como óculos, tem uma finalidade, quer seja a finalidade dele estética, quer seja a finalidade dele ocular, mas tem uma finalidade. Então, o que eu quero conversar com vocês de maneira rápida essa noite é que a Bíblia vem nos afirmar que nós temos um telos. A história da humanidade tem um telos. E a sua história tem um telos. Guarda essa palavrinha, telos, propósito, a fim de, finalidade. Não é um fim de acabar, é um fim de propósito. O existencialismo que eu falei vai dizer assim: você tem um fim, mas o teu fim é um acabou. Você vai morrer, vai chegar uma hora que você vai morrer, vai acabar e pronto. Quando a Bíblia fala do fim, não está falando de um acabou, mas está falando de um propósito cumprido para dar continuidade. O fim de todas as coisas, quando nós falamos da experiência humana, dessa terra, desse céu, desse planeta, não é uma ideia de um fim de acabar, mas é um fim daquilo que cumpre um propósito num plano eterno do eterno. Por isso que nós vamos ver novos céus e nova terra. Essa nossa história caminha para um grande momento, e a partir desse momento teremos uma continuidade de história. Eu não sei o que isso até agora significou para você, talvez está um pouquinho teórico, mas para resumir tudo, a história tem um propósito. Os eventos não são casuais, a história não está desgovernada, a história não está indo a um acaso, a história não está dentro de um aprisionamento, conforme o pensamento do Big Bang, que tudo explode e depois de um tempo começa a se retrair, vai se recriando e fica nessa dança infinita sem nenhum propósito. Não, existe um propósito em toda a criação. E principalmente com você. Há um propósito na sua história. Você já se perguntou que propósito é esse? É interessante que os maiores teólogos da história da fé reformada, quando eles se reuniram, antes de querer falar sobre morte, novos céus e nova terra, inferno, paraíso, estado da alma, o que acontece depois que você morre, ressurreição, glorificação, salvação, sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre a Trindade, antes de falar qualquer coisa, a primeira pergunta que esses teólogos fizeram e responderam, porque se não tivesse essa pergunta, essa resposta, qualquer outra coisa não faria sentido. A primeira pergunta do catecismo de Westminster, a primeira pergunta e resposta, o primeiro questionamento levantado pelos maiores teólogos da história: qual é o fim do ser humano? Qual que é o telos do ser humano? Qual que é o propósito da existência? Foi assim formulada, respondendo o quê? Esse propósito inerente é: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Primeira pergunta que eles formularam e deram a resposta: qual que é o teu telos? Qual que é o teu propósito de existir? Por que que você está nesse mundo? Por que que Deus fez com que você estivesse na existência humana? A resposta é: para você conhecer, desfrutar, adorar, saborear, celebrar a presença de Deus. Porque aí o trabalho faz sentido, o estudo faz sentido, qualquer outra coisa faz sentido, se eu entender que tudo isso são ferramentas para que eu possa ter como meu telos adorar a Deus, glorificá-lo e gozar da sua companhia. O seu propósito de existência: você existe para se relacionar com Deus, você existe para Deus. Diz o texto que nós lemos, acompanhe comigo, vai dizer assim no versículo 11: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, a ação de Jesus Cristo, é o que nos faz viver para a glória e louvor de Deus. Essa é a razão de existir. Mas como que Paulo, ao escrever essa carta, vai nos dar alguns princípios para percebermos se estamos vivendo esse telos? Porque eu não consigo responder para você, e nem a Bíblia vai responder para você, se você deve trabalhar como um professor, se você deve trabalhar como um músico, se você deve trabalhar na empresa A, na empresa B, na empresa C. Talvez nós transformamos a fé, que é algo dinâmico, vivencial, em algo místico e miticamente grega. Como se a nossa história estivesse moldada a um fatalismo de que vai ter que ser daquele jeito e ponto. Mas a Bíblia não nos traz isso, que você tem que ser um pintor, você tem que ser isso. Inclusive, no decorrer da história, a igreja cometeu um grande erro. Eles dividiram trabalho clerical e trabalho secular. Trabalhos que, de fato, glorificam a Deus e trabalhos que não glorificam a Deus, mas têm que existir. E a igreja começou a ensinar que os trabalhos que são sacros são aqueles que acontecem dentro da igreja. Então, se você tivesse qualquer posição clerical, você estava num trabalho sacro. Se você trabalhasse dentro da igreja, você estava desenvolvendo um trabalho sacro. Mas quem desenvolvia um trabalho fora da igreja, aquilo não era considerado sagrado. Era um mal necessário. E afinal de contas, trabalho é uma maldição. E é a partir daí que começa a se desenvolver que, sabe por que o ser humano trabalha? Porque ele pecou no Jardim do Éden. Ah, eu não vejo a hora de um dia estar na glória eterna, porque lá não vai haver trabalho. Ah, quem disse que Deus chamou o trabalho de maldição? Quem disse que trabalhar é uma maldição? Esse pensamento nasce porque eu faço uma dicotomia, uma divisão. Dentro da igreja o trabalho é santo. é sacro, glorifica a Deus. Mas fora da igreja, é uma maldição que a gente tem que viver. Acordar na segunda-feira, 6 horas, não ver a hora da sexta-feira chegar, para ter o final de semana. Segunda a sexta, a gente se coloca no mal necessário, oriundo do pecado, o trabalho, a maldição. Aquilo não glorifica a Deus, mas eu tenho que fazer para ter o pão de cada dia. Por causa desse pensamento, nós tivemos ao longo da história essa divisão. Um mal necessário e um trabalho sacro. Mas de repente o Evangelho vem dizer que não. Independente do que você faça, dentro ou fora, o que sacraliza não é o tipo de trabalho que você executa, mas é a forma com que você faz. Então, se você vai escolher tal coisa, percebendo, discernindo quais são os seus talentos, quais são as suas inclinações, como que eu posso glorificar a Deus nisso que eu estou escolhendo, que eu tenho a responsabilidade de escolher e assumir o ônus e o bônus da minha escolha? Como que eu vou ver se aquilo está cumprindo telos da minha existência? Esse texto vai nos ensinar, e eu quero rapidamente passar. O versículo 9 começa dizendo assim: e também faço esta oração. Algo interessante nessa carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. No início, no meio e no fim dela, ele fala sobre a importância da oração para que a gente viva o propósito de Deus na história. Sem oração, a gente não vai conseguir perceber, discernir se estamos vivendo o telos de Deus, se estamos vivendo conforme o propósito de Deus. Porque a oração nos coloca naquilo que Deus está fazendo, onde nós estamos. Isso é muito interessante. Não é que a oração vai te levar para um lugar onde Deus está se movendo. A oração te faz participar do que Deus está fazendo onde você estiver. E às vezes onde você está, você pode classificar como um inferno. E talvez seja um inferno. Talvez o ambiente de trabalho onde você todos os dias tem que estar lá, batendo ponto, vivendo, é um inferno. As pessoas são invejosas, mentirosas, avarentas, perseguidoras. Aí você olha e fala: meu Deus, que lugar tenso. A oração não significa que ao orar Deus vai me tirar desse lugar infernal e me colocar no paraíso. A oração não significa que agora Deus vai começar a estar presente nesse lugar, porque até então Ele não estava. Mas a oração vem dizer: não há um lugar que Deus não esteja presente, agindo de alguma maneira. E quando você se coloca em oração, você passa a participar do que Deus está fazendo ali. Saiba que Deus está se movendo nesse inferno. Quer seja ele um inferno, como eu aqui ilustrei, de um ambiente profissional, ou às vezes um inferno circunstancial, de conflitos, de dificuldade, de luta, Deus se faz presente dentro desse inferno. E em nenhum momento a oração vem dizer que Deus garante que ele vai mudar o inferno. Há momentos que ele muda. É bom quando isso acontece, mas o melhor não está quando ele muda o inferno, mas quando nós ganhamos a consciência de que ele está naquele inferno também. Deus decidiu estar ali, e ele está agindo ali, e a oração nos coloca nesse movimento de Deus na história. Orar não significa que você vai controlar Deus, as suas vontades. Nós acabamos de cantar a última canção, acabamos de fazer a oração que Jesus ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Perceba, A oração que Jesus ensinou, a oração que Paulo está fazendo aos filipenses, a oração que nós nos fazemos e nos colocamos, não é um instrumento para realizar a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas é para fazer com que a vontade de Deus seja manifesta em você. Então, se você quer viver o propósito, o telos, a finalidade da sua existência, você precisa praticar a oração. Você tem que desfrutar o caminho da oração. Sem oração, não dá para perceber o que Deus está fazendo. Sem oração, talvez você chame de tragédia aquilo que é uma grande bênção para a transformação do teu ser. A oração vai te dar esse discernimento. A oração vai te colocar no movimento de Deus na história. A oração vai te colocar naquilo que Deus quer mudar na história. Tem coisas que Deus, na sua soberania, Ele condicionou a mudança à nossa oração. Sabia disso? Tem coisas que Deus disse: mudo se você orar. Mudo se você dobrar os seus joelhos. Agora a gente só descobre essas coisas quando os nossos joelhos estão dobrados. A gente só percebe coisas mudando quando nós nos pegamos em oração. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante, ele disse assim: para aquele que quer ver o trem, precisa estar o mais próximo possível dos trilhos. Você quer ver o trem passar? Se aproxime mais dos trilhos. O trem passa. Detalhe: o trem passa independente se você vê ou não. Detalhe: o trem passa independente se você é pontual para com o horário que ele passa ou não. O trem vem e vai. Agora, aqueles que estão mais próximos do trilho do trem conseguem ver o trem passando. Tem muita coisa que Deus está fazendo na história, e talvez você não está vendo porque você não está próximo do trilho. Tem muito trem de Deus passando, e você não tem visto porque você não está próximo dos trilhos. E a oração te aproxima desses trilhos. A oração é trilhar onde o trem de Deus passa. Se eu não entender o lugar da oração, eu vou levar uma vida aparentemente sem telos, sem propósito. Vamos prosseguir. Então, como que eu consigo viver o meu telos, meu propósito? A oração. E Paulo vai dizer assim, versículo 9: e também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Eu gosto dessa expressão, mais e mais. É algo que vai sendo cada dia mais progressivo e crescente. Você hoje é uma pessoa que ama mais do que ontem. Se você está vivendo telos de Deus, saiba que o amor está crescendo em você. A cada dia você se torna uma pessoa mais amorosa. A cada dia as pessoas vão percebendo que o amor em você está crescendo. A forma com que você fala cada vez é mais amorosa. A forma que você olha, a forma que você cuida, a forma que você se expressa, a forma que você se demonstra. Mais e mais. Viver no propósito de Deus, viver o telos de Deus, é estarmos numa constante transformação amorosa do nosso caráter. Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até ser luz perfeita, dia perfeito. Salmo 84 vai falar que aqueles que estão diante de Deus vão indo de força em força. A pergunta é: onde você está hoje? O que você está fazendo hoje? Com quem você está hoje? Você está se tornando uma pessoa cada vez mais e mais e mais amorosa? Ou não? Se a resposta for não, Não significa necessariamente que você não deva estar onde você está e não deva estar com quem você está. A pergunta é se você está agindo para que o amor cresça cada vez mais e mais em você. Sabe por quê? Boa parte dos relacionamentos que nós criamos, dos lugares que nós escolhemos, das profissões que nós queremos, tem muito mais a ver com o meu eu, o meu bem-estar, a minha felicidade, a minha alegria, o meu egoísmo, as minhas opiniões, do que de fato expressar amor para o outro. Talvez um resuminho. No passar do tempo, você tem se tornado a pessoa cada vez mais e mais amorosa ou mais e mais egoísta? Porque o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é egoísmo. O amor partilha, o amor doa, o amor estende. O egoísmo traz para si, o egoísmo retém para si. O amor cura, o egoísmo fere. Você está se tornando uma pessoa cada vez mais amorosa? A história do evangelho na sua vida dividiu a sua história em um antes e depois? A partir desse adentrar na consciência do reino de Deus, você foi se tornando e tem se tornado cada vez mais e mais amoroso, amorosa? A verdade é que o passar do tempo está fazendo com que eu me torne uma pessoa cada vez mais dura, mais insensível, mais bruta, mais violenta. Eu iniciei meu relacionamento de uma forma tão carinhosa, tão atenciosa, mas no passar do tempo eu vi que eu me tornei uma pessoa muito mais embrutecida, egoísta, que reage pagando mal com mal. O processo da experiência humana está me piorando, ao invés de estar melhorando. Você consegue? Você tem coragem? Consegui não, porque a gente consegue, eu consigo. Você tem coragem de se autoavaliar, não avaliar as pessoas, não avaliar a pessoa que está ao seu lado, não ficar avaliando seu esposo, sua esposa? Deus não pediu para você avaliar ninguém. Deus não pediu para você ser um instrumento de avaliação para o outro, a não ser que o outro te convide a participar dessa avaliação. E aí você tem que fazer com muito amor tal ajuda, tal socorro, tal percepção. Mas a questão é você se avaliar. Você tem se tornado cada vez mais e mais um esposo amoroso, um pai amoroso, um amigo amoroso, uma pessoa amorosa? Ou não? Vamos além. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Mas duas expressões, conhecimento e percepção, pleno conhecimento e percepção. Quando nós estamos vivendo esse telos de Deus, a gente cresce no conhecimento. A gente passa a conhecer mais aquele com quem nós assim nos relacionamos. É inevitável, se você começar a se relacionar com uma pessoa, você vai conhecer essa pessoa no passar do tempo. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais você conhece esse alguém. De início ela pode falar um tanto de coisa a respeito dela, mas você de fato vai saber quem ela é a partir do momento que você passar a se relacionar, a ter tempo, a ouvir, a ver, a olhar nos olhos, a perceber como ela reage quando as coisas acontecem de maneira diferente do que ela esperava. Então, quanto mais você se relaciona com alguém, mais você conhece esse alguém. E aqui o que Paulo está dizendo é que quando nós entendemos que a nossa finalidade, o nosso propósito é viver com Deus, é estar com Deus, nós crescemos no conhecimento a respeito desse Deus. Nós conhecemos mais a respeito de Deus. Nós sabemos mais quem Ele é pela sua palavra. Quantos aqui não são bons profissionais em evolução dentro da sua profissão? Quantos aqui não são dedicados para fazer aquilo que de repente gosta de fazer? Quantos aqui talvez não fazem cursos para aprimorar a sua técnica, a sua capacidade? Se não faz, deveria fazer. Mas por que que nós conseguimos nos dedicar tanto a tantas outras coisas? Crescemos no conhecimento de tantas outras coisas, quer sejam elas funcionais para um âmbito profissional, quer sejam elas de lazer. Você conhece tanto a respeito de um seriado, você conhece tanto a respeito, sei lá, de qualquer outra coisa. E por que quando a gente fala a respeito de Deus, parece que a gente está estagnado na fé? O nosso conhecimento a respeito de Deus tem aumentado? A respeito das Escrituras tem aumentado? Você se percebe se amadurecendo no conhecimento de quem Deus é? Porque o propósito de Deus provoca isso em nós. E essa percepção, diz ele, pelo pleno conhecimento e toda percepção. Essa expressão é como se você fosse uma pessoa mais sensível, antenada, que discerne melhor pessoas e coisas. Quanto mais você vive o propósito da sua história, quer estar com Deus, quer se relacionar com Deus, você se torna uma pessoa mais sensível. E quando eu falo sensível, não é que você se fere facilmente, não é que você se machuca facilmente, não é que você chora facilmente. Inclusive, tem pessoas que precisam lidar um pouquinho e entrar num processo de dessensibilização, porque são extremamente sensíveis e sensibilizadas e se machucam com coisas pequenas e com muita facilidade. Você precisa entrar num processo de dessensibilização. Tem N motivos que provoca isso. Mas essa sensibilidade boa é você discernir o que a pessoa está vivendo, o que a pessoa está sentindo. Você já conviveu, ou talvez você conviva com alguém, que ela sabe quando você não está bem, simplesmente pelo teu olhar. Ela sabe que você não está bem pelo jeito que você se movimenta, pelo jeito que você senta à mesa. Você deve conhecer pessoas muito bem, ao ponto de percebê-las diferentes. Quer sejam pessoas, quer sejam até animais. A convivência te faz perceber, discernir, está acontecendo alguma coisa. Paulo está falando para uma comunidade, dizendo assim: quando você vive esse telos, quando você vive esse propósito do ser de Deus, estar com Deus, você se torna uma pessoa mais sensível. E posso te falar uma coisa com muito carinho. Talvez o que a sua esposa mais precisa é um pouquinho mais de sensibilidade da sua parte. Os seus filhos estão clamando por um pouco mais de sensibilidade da sua parte, para discernir e perceber a dor que eles estão vivendo. Talvez o que vai fazer com que a sua vida ganhe um novo momento é essa sensibilidade que te falta, de discernir o outro pelo olhar, pelo falar, pelo posicionar, pelo quietar, pelo falar. Aí ele vai continuar dizendo assim, versículo 10, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para aprovardes as coisas excelentes. Quem vive o telos de Deus, quem vive com Deus, ele consegue discernir e aprovar aquilo que de fato é. Ele às vezes não tem resposta pronta, mas ele consegue discernir e aprovar o que é excelente e o que não é. E aí ele continua, e serdes sinceros e inculpáveis. Viver o telos de Deus é cada dia mais ter uma postura sincera diante da vida e diante de pessoas. Você vai perdendo o cinismo, você vai perdendo os disfarces, você vai perdendo as máscaras, porque você passa a viver a sinceridade. E preste atenção, sinceridade não é você falar o que bem entender para as pessoas. Isso é grosseria. Isso, na verdade, é insensibilidade. Viver a sinceridade é sair da hipocrisia. Viver a sinceridade é aquela pessoa que já não tem mais aqueles enlaces que o aprisiona com medo de expressar o que pensa, com medo de ser quem Deus chamou para ser, mesmo que isso faça com que ele seja perseguido por outras pessoas. Ele agora vive essa sinceridade. A palavra sinceridade, sincero, vem de, a ideia é até de um púlpito, de uma madeira. Sincero é algo sem cera. Sincero, é a junção de duas palavras. É sem cera. Porque a cera dá um brilho que não é pertencente àquilo, né? É a ideia de que passa aquele negócio para ficar lustroso, bonito, mas que de fato não é. Então, sincero é alguém sem cera. É alguém que não está tentando demonstrar ser o que de fato não é. É alguém que está longe da hipocrisia. É alguém que não está tentando provar nada para ninguém. Viver o propósito de Deus é você ter a sinceridade e a leveza de não querer ser diferente de quem Deus te fez. Viver a sinceridade com Deus é sair da tentação de ficar tentando convencer alguém de alguma coisa a teu respeito. Pense o que ela pensar a teu respeito. Como você sabe que está vivendo o propósito de Deus, que é estar com Deus, você está com o coração em paz. Você não passa nenhuma cera para convencer ninguém. Essa sinceridade e inculpáveis para o dia de Cristo. É interessante, inculpável não é perfeito. Todos nós vamos errar. Mas a ideia é que nós não retroalimentamos ciclos de culpa. Só quem vive o telos de Deus consegue, mesmo às vezes quando erra, quando peca, não se sentir aprisionado em culpa. A culpa, num primeiro momento, dá um start em algo que talvez não deveria ter acontecido. Mas viver se sentindo culpado é um inferno. Viver sob o peso da culpa diante do que fez. Não tem como você viver o telos de Deus sempre arrastando essa culpa. E a questão não é que você vai ter uma desculpa. A questão é que você é justificado. A questão é que você está em Cristo. A questão é que o erro que você cometeu, você não precisa ficar se culpando e arrastando isso pela sua história. Significa que você amadureceu com aquele erro. E isso não vai se tornar uma constância na sua vida. Significa que você resolveu isso no seu passado. E está inteiro para viver o presente. Cuidado. Porque viver inculpável é também não viver culpando pessoas. É um grande distelos você ficar sempre culpando a pessoa por aquilo que ela fez com você. Você falar que perdoa, você falar que vamos recomeçar, vamos tentar novamente, vamos seguir a caminhada, mas sempre na primeira oportunidade você resgata aquela culpa e joga na cara da pessoa. Se você é alguém que tomou a consciência do telos de Deus para a sua vida, você já abriu mão dessas culpas instrumentais para ferir o outro. E não apenas jogando na cara da pessoa o que ela fez para que ela se sinta culpada. Mas é quando ela se sente culpada, você às vezes se aquietando, se silenciando, para que ela permaneça se sentindo culpada. E não se torna um instrumento para apaziguar e pacificar o coração dessa pessoa que fez o que fez contra você mesmo. Inculpáveis para o dia de Cristo. O nosso telos tem um ponto de chegada. É o dia de Cristo. Nós estamos caminhando para um propósito. É um encontro com o dia de Cristo. Com o Cristo desse dia. Cristo virá, Cristo retornará. E quando nós nos encontrarmos com ele, a pergunta é: o que nós fizemos da nossa história? Nós vivemos o telos da nossa história. Nós vamos estar, no último versículo para terminar, cheios do fruto de justiça. Cheios do fruto de justiça. Estar cheio do fruto da justiça significa que o Espírito Santo de Deus floresceu em você e fez com que o fruto dele aparecesse. Você lembra em Gálatas? Lá nós temos o contraste: obras da carne e o fruto do Espírito. Obras da carne é aquilo que você pode construir com a tua carnalidade. Fruto não se constrói, fruto nasce. E é o fruto do Espírito. Obra da carne é algo artificial, humano, é um tijolo, é uma obra, é uma construção. Fruto é algo orgânico, é natural. E não é o homem quem faz, é o Espírito Santo quem faz com que o Espírito, nosso Espírito, seja amadurecido por ele. E aí vem o fruto do Espírito. Então nós seremos cheios desse fruto. Seremos um pomar a ser colhido pelo próprio Jesus. Porque o Espírito Santo dele fez com que frutificasse tudo isso na nossa vida. Seremos aqueles a quem Paulo chama de espiritual e não carnal. Filipenses vai trabalhar essa ideia, aliás, Paulo trabalha a teologia dele toda essa ideia. Que um ser espiritual é aquele que o fruto do Espírito amadureceu. Um ser carnal é aquele que poderia ter o fruto do Espírito e não teve. E o ser natural é aquele que não tem Jesus. Paulo faz esse tripé. Existem pessoas naturais, aquelas que não têm nada a ver com Jesus, não têm o Espírito Santo, não têm nada a ver com Deus. Ele fala de uma outra categoria que são os espirituais, que são aqueles que têm a ver com Deus, têm a ver com Jesus e o fruto do Espírito amadureceu na vida dele. E tem os carnais. Os carnais são aqueles que têm a ver com Deus, mas o fruto não amadureceu na vida dele. Então a pergunta é: quem é você? Para o grande dia, se Cristo voltasse agora, se Cristo chegasse agora e tudo pausasse, a pergunta é: nós estaríamos cheios do fruto do Espírito? Ou nós estaríamos cheios das obras da nossa carne, da nossa carnalidade? Se esse dia fosse agora, quem é que você foi até agora? Você viveu esse propósito? Você caminhou, trilhou pela oração? Você foi uma pessoa crescendo, não em perfeição, mas sendo cada vez mais amoroso, mais amorosa no passar do tempo? Você cresceu no conhecimento de quem Cristo é? Você se tornou uma pessoa mais sensível, com mais percepção e discernimento daqueles que estão à sua volta? Ou não? Que Deus, de maneira muito graciosa, como diz o final do versículo 11, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você existe para a glória e louvor de Deus. Para que você viva para a glória e louvor de Deus. E se encontre no dia de Cristo, o próprio Cristo, mediante o Cristo, pela ação do Espírito, quer nos encher, nos fazer cheios, um pomar, cheio de fruto, fruto de justiça, o fruto do Espírito Santo. Para isso, a oração é indispensável. Para isso, o amor tem que estar crescendo, o conhecimento, a percepção, a inculpabilidade. Vamos orar um pouco? Feche seus olhos, por gentileza.